Arroz com feijão.
Bom dia a todos e a todas que nos escutam aqui nesse bate-papo no arroz com feijão. Pode ser também o feijão com arroz, né? Quero agradecer o Gustavo e o pessoal da Unicamp por este convite. Meu nome é Sérgio Schneider, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, trabalho em sociologia e em desenvolvimento rural, e as minhas áreas de pesquisa são em sociologia da alimentação, mas também sociologia do desenvolvimento rural, as temáticas relacionadas aí às questões agrárias e rurais. Mas nos últimos anos eu tenho crescentemente me dedicado às questões alimentares e de mercados e de cooperativismo, são meus grandes temas de pesquisa no momento, né? E então, em face disso, é que a gente se faz a seguinte pergunta, né? Qual o lugar dos agricultores familiares neste novo cenário que vem se desenvolvendo, né? Ainda mais agora que a gente está vivendo essa crise, dupla crise, uma crise da pandemia, né, do corona, e agora essa crise decorrente do conflito na Ucrânia em relação à ocupação da Rússia. Bom, para a gente discutir o papel da agricultura familiar no momento, no contexto atual, eu acho que é preciso primeiro lembrar que a gente vive num mundo em que houve, nos últimos 20 anos, uma globalização do sistema agroalimentar, né, que começou lá atrás, especialmente com as sementes, né, as sementes foram internacionalizadas, depois veio, né, o pacote tecnológico dos insumos com as sementes geneticamente modificadas, e depois disso, né, houve um processo muito rápido, forte, de internacionalização do comércio agrícola. Esse processo também já existia anteriormente, mas ele se tornou particularmente mais agressivo a partir dos anos 2000 e nos últimos 10, 15 anos, com o poder cada vez mais importante de grandes empresas transnacionais, que também existiam, mas a novidade é que elas passaram a se fundir, a ter fusões e aquisições. Então, bom, a última etapa desse processo, da globalização alimentar, é o processo chamado na literatura de supermercadização, em que os supermercados passaram a se concentrar fortemente, de tal modo que a população acessa os alimentos que consome basicamente através dos supermercados. No Brasil, quase 80% dos alimentos chegam aos consumidores via supermercados, segundo o estudo feito pelo professor Bellick, né? Bom, então a gente se questiona nesse contexto de globalização qual seria o lugar da agricultura familiar ou qual a chance da agricultura familiar de ocupar um espaço ao sol nesse processo. Bom, não são novos as previsões sobre os agricultores familiares de que eles desapareceriam assim que o capitalismo se desenvolvesse de uma forma mais avançada, né? Para dizer, digamos assim, de uma forma sucinta, os agricultores familiares não desapareceram, nem nos países onde o capitalismo, digamos assim, é considerado avançado, nem nos países em desenvolvimento e nem nos países mais retardatários, se a gente quiser usar essa classificação, digamos assim, meio complexa, né? Segundo a FAO, as últimas estatísticas dizem que existem em torno de 580 milhões de estabelecimentos agropecuários no mundo, dos quais 500 milhões são de agricultores familiares, ou de smallholders, que são os pequenos produtores. Aliás, esse termo, agricultura familiar, é um termo que não caiu nas graças da literatura internacional. O pessoal não gosta de falar em family farming, eles preferem falar em small-scale farmers ou smallholders, né, como o Banco Mundial e assim por diante. Essa ideia, essa palavra, esse conceito de agricultura familiar, family farming, é uma consequência das políticas e das ações que houve no Brasil desde o início da década de 90 e, sobretudo, dos anos 2010 para cá, no Brasil e na América Latina. Tá? Então, o Brasil e a América Latina, juntamente, conseguiram colocar na agenda internacional esse termo agricultura familiar. Infelizmente, nos últimos anos, houve um certo refluxo e o pessoal voltou, né, a falar de smallholders, né? Pois muito bem. Então, como eu estava dizendo, a agricultura familiar segue sendo majoritária no mundo. E no Brasil não é diferente. No Brasil, segundo o último censo agropecuário, 2017, em torno de 86, quase 87% dos estabelecimentos continuam sendo de agricultura familiar. Então, a agricultura na América Latina, idem, eu já escrevi vários trabalhos sobre isso. Tem países em que ela chega a 90 e poucos por cento, né? Outros países um pouquinho menos, como no caso da Argentina. E esta agricultura familiar, ela é muito diversificada, ela é muito heterogênea, não é igual. No mesmo no Brasil, um agricultor familiar aqui do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, da região das Missões, é diferente de um agricultor familiar do semiárido, do agricultor familiar da Amazônia, do agricultor familiar do Vale do Ribeira, em São Paulo, certo? Então, essa é a primeira coisa que é preciso levar em conta. Quando fala-se em agricultura familiar, é preciso falar de uma diversidade muito grande. Então, a primeira coisa que eu queria, nessa nossa conversa, é dizer o seguinte: do papel econômico e político, né, da agricultura familiar em termos estatísticos do mundo. Então, não há dúvidas de que ela é central, tem um papel crítico para o futuro do sistema alimentar. Bom, aí vem a segunda questão, né? Mas de que forma a agricultura familiar se insere, então, nesse quadro de uma globalização alimentar, né? Bom, tem várias posições, né? Uma delas é que os agricultores familiares entrariam nesse processo meramente como fornecedores de matérias-primas dentro das cadeias globais aí de valor de alimentos, né, em que os agricultores se integram com as agroindústrias e fornecem matéria-prima, como o caso do frango, do suíno, né, dos grãos e outros produtos. Bom, outros dizem, né, e há uma literatura interessante sobre isso, que os agricultores familiares vão ocupar nichos de mercado, vão ocupar espaços de produção de alimentos que não interessam ou não são tão lucrativos para as grandes empresas. Então, o setor de hortifrutigranjeiros, por exemplo, e outros, né? Depende do país também, e alguns outros produtos, eles seriam da agricultura familiar. O fato é que, se a gente pega o caso do Brasil, a agricultura familiar tem uma presença importante em quase todos os alimentos, né? Inclusive na soja e na cana-de-açúcar. Menos, é claro, do que na mandioca e no feijão, né? Mas ela segue sendo importante. Na média, segundo os estudos aí de colegas economistas, a agricultura familiar produz cerca de 31% a 33% de tudo que a agricultura brasileira produz. Se a gente pega alguns produtos, isso vai a 75%, vai a 80% e assim por diante, certo? Especificamente no que nos interessa aqui, nesse podcast, pessoal, que é arroz e feijão, a agricultura familiar tem um papel fundamental na produção de feijão. Já era mais importante, porque o feijão tem se mecanizado em algumas regiões do país, né? Mas no arroz, aqui no Rio Grande do Sul, a agricultura familiar segue tendo um papel importante, Santa Catarina também. E tem coisas novas, interessantes na produção de arroz, por exemplo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma importância muito grande da produção de arroz orgânico por parte de agricultores familiares assentados. Agora me falha a memória, mas já são algumas toneladas, né, que agricultores aqui da região metropolitana, que foram assentados em áreas não tão propícias para, né, para agricultura, mas eles, né, são terras baixas, então eles irrigam e fazem uma produção muito interessante de arroz orgânico, inclusive chegaram a exportar já, tá? Então, não há dúvidas que a agricultura familiar tem essa importância. Bom, ela pode, então, ao mesmo tempo entrar nas cadeias, como pode desenvolver sistemas produtivos próprios para a produção, por exemplo, de orgânicos ou produtos agroecológicos. Então, mas eu queria conectar essa discussão da importância da agricultura familiar com o tema com o qual eu venho trabalhando, e eu acho que é o tema central do momento, que é a questão da transição para uma produção e um consumo de alimentos que sejam mais saudáveis e sustentáveis. O sistema alimentar globalizado, tal como ele está colocado, com essas características de grandes cadeias, grandes supermercados, né, comida industrializada, ultraprocessada, que é hoje o que viceja no mundo, né, ele é suscetível, ele é muito suscetível a críticas, Né? Há vários tipos de críticas, né, a esse sistema. Primeiro, que ele não resolveu aquilo que ele mais promete, que é o problema da fome no mundo, ou seja, continua havendo fome, e a fome coexiste com o desperdício de alimentos e com a obesidade crescente no mundo. Né? Então, as doenças não transmissíveis oriundas de alimentação, de má alimentação, são hoje um grande problema, tanto nos países desenvolvidos quanto nos países mais pobres. Né? Há um grave problema de obesidade e de doenças correlacionadas, basicamente fruto de ingestão de comida ultraprocessada. Né? Os estudos do professor Carlos Monteiro, aqui do Brasil, e vários outros, são bastante claros nesse sentido. Bom, o sistema alimentar também é culpado, e ele é apontado como um dos grandes culpados, pelos problemas climáticos. Né, pelas mudanças climáticas. Por quê? Porque essa agricultura industrial, ela é altamente emissora de CO2, seja nos sistemas de produção animais intensivos na Europa e no Brasil, seja, por exemplo, na agricultura extensiva, como é praticada, por exemplo, aqui na região do Centro-Oeste, na Amazônia, onde a produção de pecuária, ela é responsável pelo desmatamento. Que essa agricultura industrial, praticada em grandes extensões de cultivos homogêneos, monoculturas, né, ela acaba implicando na utilização excessiva de agroquímicos, tá certo? Então, tem uma série de críticas, enfim, a esse sistema. Só que uma coisa é fazer a crítica, a outra coisa é ter alternativas concretas para serem apontadas. E isso ainda não há, né? E nesse contexto de crise, por exemplo, com desabastecimento de alguns grãos, como conta da guerra na Ucrânia, né? A tônica que vai de novo voltar ao cenário é, bom, falta alimentos no mundo. Então, a resposta do sistema convencional vai ser: precisamos aumentar a oferta, tá? E essa vai ser uma, né, vai ser um cante, vai ser uma ladainha que vai ser exaurida pelo setor que quer continuar fazendo mais do mesmo, uma agricultura que leva a esses problemas que eu acabei de relatar e não resolve, né, as grandes questões que a gente tem para o momento, que são as mudanças climáticas e o problema da fome no mundo. Veja o caso do Brasil, por exemplo. Nós temos uma agricultura superavitária, um agronegócio que se autodeclara extremamente importante, que tem uma bancada política poderosíssima no Congresso Nacional, mas nós temos um país em que graceja a fome, a miséria. Né, pessoas comendo ossos, as estatísticas mostrando que já chegamos em torno de 18 milhões de pessoas que não conseguem ter suficiente renda para consumir, ou que declararam, segundo os estudos dos colegas do Pensan e mesmo do IBGE, que estão em insegurança alimentar, segundo a IBIA. Bom, vocês sabem as estatísticas, né? Nesse contexto, passa a ser fundamental e de grande relevância a questão das transições. Uma das transições a serem feitas é fazer com que o atual sistema existente precisa fazer a sua transição para a sustentabilidade, para a saudabilidade dos alimentos. Mas existem outras transições que precisam acontecer, que são as transições daqueles agricultores, daqueles produtores, daqueles consumidores que não querem consumir os alimentos, digamos, convencionais. Essas novas transições que precisam acontecer, elas têm, na minha opinião, eu tenho sustentado isso nos meus textos, nas minhas palestras e nos meus estudos, elas têm um ponto importante para as pessoas que estão nos ouvindo e que estão trabalhando nesta área aí da nutrição, que é a questão das dietas. Esta importância das dietas, ela tem várias causas. Uma maior conscientização dos consumidores, em primeiro lugar, segundo, sobre os problemas de saúde ocasionados, segundo, uma maior preocupação das autoridades, dos pesquisadores com os problemas relacionados à saúde alimentar das populações, né? Porque gasta-se muito em cirurgia bariátrica, gasta-se muito em manejo de resíduos orgânicos nas grandes cidades, né? O lixo orgânico e uma série de outros problemas relacionados aí a alimentação inadequada. E o vetor que tem estimulado, um dos vetores causais, além desses dois que eu já mencionei, é que a questão das dietas caiu na preferência, né, digamos assim, da classe média e das pessoas, né, urbanos em geral. Se a gente for olhar, a televisão aberta e mesmo os canais por assinatura, hoje há uma enorme profusão de interesses em torno dos alimentos, em torno da prática do cozinhar, em torno das dietas, né? Então, tem opções para todos os lados. O que que isso denota? O que que isso me diz? Eu, como sociólogo, eu presto atenção naquilo que a gente, em sociologia, chama de fatos sociais. A alimentação se tornou um fato social de fato. Desculpem aí a repetição. Mas e por que que ela é um fato social? Porque ela, primeiro, deixou de ser uma questão apenas biológica e passou a ser uma preocupação, né, da sociedade com o tema de saúde pública, e mais do que isso, as dietas passaram a ser um fator de organização das relações sociais e de organização de grupos sociais. Então, você tem um programa de X cozinheiro, de X pessoa para um grupo social com aquela identidade, com aquela visão de mundo. Você tem outro que tem aquela outra perspectiva. Você tem um programa, né, para produtores de alimentos que tem uma perspectiva diferente. Então, o alimento e a alimentação passou a ter essa capacidade de fato, se tornar um fator de gerador de elos sociais e de processos sociais, tá certo? Então, é por isso que a sociologia da alimentação surgiu para estudar isso, e é o que eu tenho feito ultimamente, né? E uma coisa que nós, sociólogos, então, precisamos fazer é nos aproximar de forma cada vez mais rápida e urgente com o pessoal que trabalha com a nutrição, também com a agronomia, mas hoje o papo aqui é com o pessoal da nutrição, né? E, inclusive, eu estou muito simpático a uma abordagem que vem sendo chamada de agricultura sensível à nutrição. Estou orientando uma dissertação, já tenho uma dissertação, né, uma tese feita no Brasil, no Rio de Janeiro, lá no CPDA, sobre isso, porque essa abordagem da agricultura sensível à nutrição, ela diz a agricultura precisa colocar no centro da sua preocupação não a produtividade, não a produção, não a oferta, mas sim o consumo. E vários economistas, vários estudiosos, vários cientistas sociais, de modo geral, têm dito exatamente isso. O grande fator que vai alterar o sistema alimentar no século XXI vão ser as demandas dos consumidores. Então, eu tenho feito essa argumentação porque ela difere radicalmente daquilo que foi a Revolução Verde no século XX, onde a oferta, a parte de aumentar a oferta, mais tecnologia, foi o grande vetor de transformação. Hoje, o grande elemento é o elemento da demanda, é o elemento do consumo, tá certo? Por isso que essa questão das dietas, ela é absolutamente central, e ela, na minha opinião, tem o poder de gerar uma nova visão sobre o que as pessoas vão consumir. Então, nós precisamos conseguir aliar os argumentos de natureza, eu diria assim, mais epidemiológicos, mais nutricionais, estrito senso. Por exemplo, o que é um prato de comida saudável? Coma feijão, arroz, um pedacinho de carne pequeno, né, ou não carne, né, e coma bastante salada. Então, nosso tema aqui, o bate-papo é no feijão com arroz. Então, o prato feijão com arroz é, sabidamente, pelos nutricionistas, sendo, né, de uma propriedade nutricional muito importante. Mas nós precisamos ter um arroz que seja de qualidade, um arroz que não seja produzido com agroquímicos, um arroz que seja produzido de preferencialmente de forma orgânica, né, ou agroecológica, ainda melhor, né? Então, aqui você conecta a questão das dietas saudáveis com as dietas sustentáveis. E neste aspecto, para ir concluindo a minha conversa com vocês hoje, eu acho que a agricultura familiar tem uma grande oportunidade. É uma janela de oportunidade que se abre. Por quê? Porque os agricultores familiares, eles têm duas coisas que só eles sabem fazer. Em primeiro lugar, os agricultores familiares, eles são detentores de um conhecimento, de um saber fazer sobre diferentes produtos em diferentes territórios. Então, se você vai no semiárido, lá as pessoas plantam, por exemplo, feijão, mas não é o feijão que se planta aqui no sul, né? E não é o feijão que se planta em São Paulo, onde é o carioquinha, aqui no sul é o preto, né, ou vermelho, e lá no semiárido eles plantam o feijão de corda. Então, as pessoas, os alimentos têm uma territorialidade, têm uma origem, têm uma procedência, e a agricultura familiar se adapta muito bem a isso. né? O sistema industrial de produção agrícola, ele quer homogeneizar, ele quer economias de escala, ele quer ganhar na quantidade, ele quer ganhar na escala. A agricultura familiar, ela ganha na diversidade. Então, um agricultor familiar que produz o seu produto tem a oportunidade de ir à feira. E cada vez mais consumidores estão sensíveis a comprar o produto diretamente do agricultor. Por quê? Porque eles querem saber de onde vem a comida que eles estão consumindo. E muitas pessoas compram alimentos porque são a favor de dar apoio a determinados tipos de produtores. Então, por exemplo, tem pessoas que são sensíveis a comprar, né, de agricultores que, por exemplo, são orgânicos, são agroecológicos. Por quê? Porque é o compromisso deles com a preservação ambiental. Então, as pessoas se dispõem a pagar um valor maior pelo alimento. É claro que tem outras abordagens, por exemplo, a gente tem estudado a questão do veganismo, né? Tem gente que adota dietas veganas porque acha que dessa forma contribui para, né, amenizar, né, ou mitigar as mudanças climáticas. E não vai na feira, vai em restaurantes ou compra insumos e produtos veganos que seguem o mesmo sistema. Então, tem uma série de questões aí envolvidas. Mas eu acho que a agricultura familiar, então, ela tem essa característica, ela ainda hoje é presente em todos os países, ela é presente nos territórios, e essa força da demanda, essa sensibilidade dos consumidores e a necessidade de praticarmos cada vez mais uma alimentação saudável e sustentável abre uma enorme oportunidade para a agricultura familiar nos diferentes espaços onde ela se encontra. E essas questões têm encontrado repercussão, têm encontrado espaço nas universidades, né? Eu vejo na minha universidade, eu vejo em outras universidades que eu ando no Brasil, uma sensibilidade muito grande dos jovens, dos alunos, sobre essas questões. Se a gente tomar a sério a afirmação de que a juventude é o futuro, então eu tenho razões para crer que a juventude de hoje ela fará opção por uma alimentação diferente, né, para nutrir-se biologicamente, nutricionalmente, e ao fazê-lo, né, ela vai apoiar, sustentar, suportar, né, dar apoio àqueles agricultores que são agricultores familiares, tá certo? Então, meus caros, eu acho que nessa crise, nesse contexto que a gente está vivendo, e delas eu espero que a gente possa tirar lições, né, e não esquecer que talvez as briguinhas humanas, as questões humanas, elas precisam ser resolvidas para que a gente possa enfrentar a grande crise, que é uma crise provocada também por nós humanos, né, que é a crise climática. Não esqueçamos que nós estamos já, segundo alguns pesquisadores, no Antropoceno. E o Antropoceno, essa passagem de era glacial, foi provocada pelo exagero da emissão de gases de efeito estufa. Bom, não temos um outro planeta, não temos outro lugar para ir, não está no horizonte tão cedo mudarmos para outro lugar. E eu mesmo não gostaria de abandonar o planeta Terra, porque eu gosto muito daqui, adoro as nossas paisagens, adoro o sol que nasce, adoro as nossas águas, enfim, as nossas montanhas. Então, é bom que a gente preserve o planeta através das nossas práticas de alimentação, através das nossas decisões sobre o que comemos, de quem compramos o que comemos e de que forma nos alimentamos. Eu deixo aqui um grande abraço a todos vocês e esperando em algum momento vê-los pessoalmente, de forma presencial, em alguma das esquinas do Brasil. Muito obrigado, tchau para vocês, um abraço.